Olá, sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa, e vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz talentosíssima, corintiana, mãe do Antônio e da Betina, rainha do carnaval paulistano, fez o L com gosto, continua fazendo L, defende as pautas da esquerda com charme e inteligência. Via fantasma quando era criança. Tem uns olhinhos que às vezes ficam meio fechadinhos, super charmosos, mas não é maconheira, como deixou bem claro na internet. Ela é a gatíssima Alessandra Negrini! Yeah!
E aí, beleza?
O povo te encheu o saco ali, né? Você fuma maconha? Você fuma maconha? Você fuma maconha?
Mas... Desde pequena, as pessoas... Eu, sim, eu dou mole para as pessoas pegarem no meu pé, entendeu? Eu caio na isca. Desde a escola era assim, e continua sendo. Então, assim, é o primeiro podcast que eu tô vindo, tá?
Ó... me senti amada.
Sou virgem de podcast.
Uau.
Tô até nervosa.
Não fique.
Mas aí meus filhos falam assim, você vai em podcast? Cuidado pra não virar meme. Porque as coisas que você fala viram meme. Aí um monte de... Aí eu não fui um monte de medo.
Não, aqui a gente vai... Só cortes bons, hein, Universa? Por favor. Sem cortes pra virar meme. Esse já é um ótimo corte pra virar um meme, eu acho. Já virou.
Não, nem vou... Não me faça pensar sobre
não,
isso.
Não vamos travar
sobre
ela.
Cortes para virar meme.
Não vamos travá-la. Mas vamos aí lá. Não fuma maconha, só de vez em quando tem um olhinho que faz um charminho.
Ah, você quer que eu fale sobre isso
eu
mesmo?
Quero.
Ah, não, eu não sou maconheira, posso dizer isso? Não sou maconheira, é verdade, não sou maconheira.
O que não teria problema nenhum em ser.
Não teria, não. Sou.
Sim, apenas não é. Mas te perturbaram. O que, que você abriu caixa de pergunta aquele dia?
Foi alguma coisa que perguntaram, porque as pessoas, elas acham... Não sei, que eu tô sempre na brisa. Elas me acham, assim, muito uau. O que o Alessandra é muito maluca. E, na real, não, né? Não, na real, sou eu que tô fazendo o negócio lá. E eu sinto daquele jeito.
Mas
eu tenho um jeito de ser, entendeu?
Então, mas você tem um jeitinho que é muito legal, assim. Que falar maconheiro, porque acho que era um elogio. Porque o bom maconheiro tem um jeitinho muito legal. E você tem naturalmente um jeitinho muito legal.
Mas você acha que eu ia ficar fumando maconha pra fazer caixinha de stories?
Claro que
não. Eu sou doida. Quer dizer, eu não... Não, eu não conseguiria. Eu não consigo. Muita gente consegue. Eu não.
Não, é que tem uma coisa assim, meio... Sei, meio supernatural na vida. Você tem um jeito legal. Eu fiquei vendo teu Instagram pra preparar a conversa.
Muito obrigada.
E eu não conseguia parar de ver, porque era... Sei, gostosinho, dá a impressão que é gostoso ficar perto, conviver com você.
Ai, que bom.
Que você é uma companhia gostosa.
Que bom, fico feliz, porque às vezes eu fico com medo, falo assim, gente, eu posso ficar da besteira, fico fazendo umas carinhas, por que, que eu tô fazendo isso? Às vezes dá uma... Você fica pensando, né, pra que que serve?
E você chegou a uma conclusão pra que serve?
Não,
eu tenho a mesma coisa.
Né? Eu falei, tem que fazer umas coisas sérias. Eu falei, cara, não. Eu não vou fazer isso, porque a minha profissão é ser atriz. Aqui é outra história. E a minha medida é, eu faço aquilo que me dá gosto, entendeu? Aquilo que me diverte, aquilo que eu acho... Realmente, aquilo que eu acho gostoso fazer.
Uhum.
É isso que eu penso. Essa é a minha medida, sabe?
E aí você tá lá de boa ouvindo
uma
música...
Toda vez que eu forço, uma parada dá errado. Eu não gosto de forçar, entendeu?
Uhum.
Às vezes, eu podia até estar ganhando mais dinheiro com o Instagram se eu forçasse algumas coisas. O pessoal fala assim, Alessandra,
vai
faz
lá,
um negócio,
esse monte de seguidor, mas tipo
faz isso. Ah, sei lá, pra né, vender mais produtos e tal, dá uma... Mas eu não consigo fazer nada que não seja espontâneo. Eu vou aprender também, né? Porque não é algo assim que eu falo, ai, eu sou tão espontânea, né? Não é isso, mas é porque eu não sei mesmo. Mas
tipo,
eu estou treinando mais.
Tipo, pegar uma polêmica e lá comentar.
Ah, não, não. Isso...
Pelo amor de Deus.
Não,
preguiça.
Isso eu não faço, porque isso...
Não, não tem nada
a ver. Não.
Não, você tá ali de boinha.
Comentar polêmica, não.
Pelo amor... Não, é que tem
isso
muita...
Isso é pra você, que é jornalista.
Não, é que tem muita influência que faz isso pra engajar, porque aí, ai, deixa eu pegar onda aqui.
Então, mas cada um tem seu jeitinho, certo?
Sim.
Você tem... A internet é um campo, né, muito vasto. E as pessoas vão no caminho que elas se sentem bem e sabem fazer. Não dá pra você tentar fazer algo que você não sabe, porque aí você se ferra, né?
Então... Mas eu acho que você tá mais... De bem, assim, porque eu lembro quando eu era mais nova, que eu era obcecada por você nas novelas, principalmente quando você fez as gêmeas, eu tinha uma obsessão, eu falava, Jesus, que mulher linda, que mulher talentosa. E eu lembro de duas coisas que me marcaram nessa época. Uma, que você falou uma frase que me marcou, que eu adorei, que era uma coisa assim, eu não faço tipo, eu não faço auê, eu sou paulista. Você lembra dessa frase? A cara dela, tipo, não quero voltar pra isso. E a outra é que você tinha uma preguiça muito genuína e de paparazzi, que é um tipo de profissão. Cadê os paparazzi? Eles sumiram, não existe mais, né?
Até existe, sabia?
Mas não se fala
mais. No Rio de
mais.
Janeiro existe, cara. Eu vou lá no shopping da Gávea, que eu moro na Gávea, e aí eu vou no shopping da Gávea, sempre tem paparazzi, que é sempre o mesmo. Ele deve estar se sentindo homenageado agora, né? Mas ele tá sempre lá. Eu falo, caramba, você vai toda maloqueira com aquela roupa, fazer ginástica, não tá nem aí. Aí tá lá o cara pra tirar foto. Acho que é o único que ainda existe.
Não, e tinha uma época que você... Não, e tinha uma época que era muito em cima de você. Eu lembro disso. Que você queria ir na praia de boa ali.
Ah, foi muito... Foi um momento sofrido ali, né? A novela das oito, e tinha realmente isso. Graças a Deus, a internet, assim, acabou com essa perseguição de paparazzi, né? Porque agora você posta as suas
coisas. Você posta o que você tá fazendo e...
Então, isso é um lado muito bom. Mas eu era bem na defensiva, porque eu sofri muito já, né, com isso.
Porque você não tem...
Ah, e era muita mentira que falavam.
Inventavam coisas, uhum. Te davam namorados e te davam encrencas e...
Pois é, cara.
E você tava de boinha ali na sua vida, pegando uma prainha, eu lembro disso.
Não, eu lembro que uma vez eu encontrei com o Otto, a gente já tinha se separado, eu fui pegar a Betina, a gente foi pegar, fazer uma troca de Betina, né, ou eu pegar, ou ele, na rua, tava, ah, obrigada, peguei a Betina, tava... Aí saiu um negócio, Alessandra e Otto brigam na rua.
E você só tava
e era tudo a maior mentira. Aí um dia eu fui... isso é até engraçado, porque eu fui passear com o cachorrinho, né? Aí o cachorro fez cocô. Aí a gente foi limpar o cocô, né? E aí sai isso. Alessandra limpa fezes cocô. De cachorro na
Nossa,
rua.
Nossa, Alessandra limpa fezes é pior do que Caetano Veloso estaciona a carro.
Né? Mas era tudo ali naquela área do Leblon, não sei o quê. Ah, mas aí eu vim pra São Paulo, porque chegou uma época que eu não aguentava mais.
E foi por causa...
Eu falei, eu quero viver uma vida de gente, sabe? Aí eu vim pra São Paulo. Aí quando eu vim pra São Paulo, que eu fui na padaria e não tinha ninguém pra tirar foto, eu me senti tão cidadã, me senti tão feliz. Eu falei, ah, é aqui que eu vou ficar. Então, eu fiz essa transição mesmo de vir para São Paulo também para
dar um
sair
tempo
um pouco desse mundinho, sabe?
Mas aí depois, eu lembro dessa sua frase, que eu amei, eu não vou ficar fazendo tipo auê, carnavalzinho, porque eu sou paulista, mas aí, na sequência, eu lembro de você dar uma entrevista falando que tinha uma alma de carioca também.
Ah, vou confessar uma coisa, essa frase eu fiquei muito brava, porque foi uma jornalista de um órgão de imprensa, que eu não vou citar, que foi lá e fez uma entrevista meio maldosinha, e aí eu não falei exatamente isso, eu não me lembro de falar isso, é que ela ficou me enchendo tanto o saco, me provocando tanto, que eu acho que eu dei uma nela, paf, e aí ela fez essa frase, mas não é que a frase fez sucesso, porque várias
muito
pessoas
sucesso.
Falam, então eu finjo
a
que
minha
foi
mãe repetiu
a minha
essa,
frase
A minha
mesmo.
Mãe repetiu essa frase por 20 anos, eu falava, mãe, você não vai ali, eu não vou ali, eu sou paulista. Tudo minha mãe usava essa frase.
Mas eu não acho nada disso. Eu acho que o paulista é super gente boa.
Sim, e o carioca também não é tão festeirinho
não,
assim, não. Porque
eu, quando
fui morar lá, ninguém queria ficar muito meu amigo.
Não, o carioca não chama você pra ir na casa, exato. Nunca convida. Assim. Isso é real.
Isso é real.
Desculpa
isso
aí. Eu me considero assim, uma mistura, sabe? Que eu acho que eu vivi mais no Rio do que em São Paulo até. Então, eu tenho o tempero carioca, eu sou híbrida, né, nesse sentido. Mas é real. Carioca não te convida muito
não,
pra ir pra casa, não.
Eu demorei pra entrar ali numa certa bolha. A hora que eu entrei, foi, sabe?
Aí você fala, nossa.
Uma pessoa te acha legal.
Fui escolhida.
É. Uma pessoa ali da bolha fala, ah, vou chamar, pronto. Mas até entrar, tipo...
A minha empresária carioca, ele tá olhando. Cara
beijo
feia.
Pra empresária
beijo.
Carioca. Você fez faculdade de jornalismo e ciências sociais. Você pensou em virar uma acadêmica?
Mas eu não me formei. Comecei jornalismo. Aí daí, todo mundo, a gente fazia, tinha uma turma, que é a minha turma até hoje, né? Uma das minhas turmas. E a gente falava, ah, vamos fazer ciências sociais, que é uma faculdade boa, né? Tal, complementar.
Todo mundo tinha que fazer ciências sociais.
Aí eu fui para ciências sociais, larguei o jornalismo, porque não era a minha onda, e fui para ciências sociais. Eu gostei muito de ter feito, sabe? Fiz bons anos lá, assim, 2 anos... eu era boa aluna,
você
tirava 9 e 10 na USP.
Na USP.
É. Então, e é uma parte importante da minha formação em ciências sociais.
E você teve uma época de pensar, vou virar uma acadêmica?
Ah, sim, eu gostava de estudar, sabe? Até é muito parte de quem eu sou, sabe? Interesse pela cultura, pelas culturas, pelo ser humano, assim, por tudo isso. Mas aí chegou um momento que eu pensei, eu lembro que... Eu falei, será que eu quero fazer parte do desencantamento do mundo ou do encantamento do mundo?
Ai, que pensamento bonito.
É, aí eu falei, ah, vou pro encantamento do mundo. E aí eu fui pra... Fui seguir a...
Mas na época que você estudou Ciências Sociais, você já tinha essa coisa, eu quero ser atriz? Já pensava?
Eu fazia teatro.
Ah, já fazia.
Eu fazia teatro à noite, fazia Ciências Sociais de tarde e dava aula de inglês de manhã, quando eu acordava.
Caramba, ralou, hein? E seus pais se conheceram na USP, né?
É, eu sou do CRUSP, da, né? Meu CRUSP. Pai foi a primeira turma do CRUSP, eles invadiram, o CRUSP estava fechado e a turma do meu pai invadiu para morar.
Olha,
e aí
eles se conheceram lá.
É, ela fazia pedagogia e ele fazia engenharia naval.
Que legal. Ah. O CRUSP é a moradia que tem até hoje para os alunos. É. Mas eles não eram de São Paulo, eles vieram?
Não. Meu pai é de Santos, minha mãe é do interior de São Paulo.
Mas se conheceram ali. Sítio. Tive alguns namoradinhos CRUSP.
É mesmo?
Era uma boa época. Eu fiz faculdade fiz publicidade no Mackenzie, que era a coisa mais, sei lá, todo mundo meio de direita, e eu não me via muito ali.
Ah.
E aí os namoradinhos eram tudo São Francisco, Cruz.
É, você tava fugidinha.
Eu dava as fugidinhas, porque eu já tinha uma bandeira do Che Guevara, eu já gostava do rapaz. Né? Não estou fazendo apologia a Che Guevara, depois vem toda uma leitura, mas é o primeiro contato que a gente tem.
É, né? Pô, e Che Guevara é mó gato, né?
Mó gato.
O cara era gato, né? Vamos combinar.
Exatamente, era um gato. Quando você fez a Engraçadinha, que foi quando você estoura e fica super conhecida, e eu lembro de assistir, que é um texto maravilhoso do Nelson Rodrigues, que é um dos meus escritores preferidos, o Nelson, ele tinha esse olhar para tudo que é hipócrita, né? Ele buscava esses furos de discurso. Você se reconhece nisso?
Nisso o quê? Nessa...
Nessa hipocrisia toda que tem, a boa moça, os... Não sei, porque eu acho muito inteligente, muito vivo e muito atual e muito real. Acho que o Nelson Rodrigues vai ser atual para sempre, acho muito foda. Você tem esse olhar de meio irônico, meio de sacar a hipocrisia dos lugares, assim?
Não, você tá falando de um cara que é gênio, né?
Sim.
E aí, chegar, né, nesse nível de capacidade de olhar e desvendar, né? A gente treina para isso, né? Eu treino o meu olhar. Né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar. Eu sou atriz. As pessoas às vezes acham que o ator é aquele que quer aparecer, né? Ele é o que mostra. A gente, sim, a gente mostra. Né? A gente mostra, a gente exibe, a gente esclarece, a gente dá o corpo em função, né, de uma fala, de um texto e tal. Mas... A gente tem que observar, porque senão de onde que vai sair a criação se você não observar o ser humano, né?
Uhum.
Então, esse olhar, eu cultivo. Né? E a literatura, ela amplia o seu olhar,
bastante.
Né? Eu lia muito mais, né? Eu leio, mas hoje eu não vou falar para você, eu leio bastante. Eu tô querendo recuperar isso, sabe? Porque, de repente, a vida fica tão corrida. E com a vinda de internet, não sei o quê, não sei o que lá, você acaba... Falar, nossa, eu tava lendo.
Nossa, eu tô viciada
Instagram.
Em TikTok.
Não, TikTok eu nem li.
Eu começo a ler, eu vou até. Assim, eu leio 8 páginas, eu paro, dou uma olhada em stories,
não,
Instagram.
Então,
leio mais 7 páginas, paro, dou uma olhada no TikTok. É um vício macabro, assim.
Eu acho que é algo que a gente tem que ficar bem atento, sabe? Então, o Nelson
Rouba
Rodrigues
muito.
Não tinha TikTok, né? Então, o cara pôde aprofundar, né, na observação do ser humano.
Sim, caramba, olha aí, hein, pra. Que bom nascer numa época sem Instagram e TikTok, o cara virou Nelson Rodrigues, né? Eu vi a sua entrevista no Mujica, a gente estava falando disso antes de começar aqui, e que você dá um monte de risada nervosa ali, que tá muito maravilhosa essa entrevista, e você conta que você via fantasma quando era criança. Você via mesmo? Porque eu também via, eu me reconheci ali.
É?
Eu não sei o que eu via, porque era meio de noite, eu tava meio com sono. Mas que eu via umas paradas, eu via. Aí eu rezei muito pra parar de ver e eu parei.
Jura?
Mas era assim, de criança até pré-adolescente, assim. Aí eu fui num centro espírita e falei, se tiver alguma mediunidade, pode tirar, eu não vou saber lidar, eu tô apavorada com esse negócio. E aí eu nunca mais vi. Mas assim, durante a minha infância, eu vi uns negócios.
Eu via também. Eu via.
E você ficava com medo? Ou era meio...
Eu ficava com medo, claro. Mas eu também nunca mais vi, não.
E era na infância?
Infância e adolescência.
Olha lá.
É, acho que eles só aparecem pra...
E também meio com
meninas,
sono?
Assim. Não lembro de estar com sono, não. Talvez não, talvez eu estivesse bem desperta, hein?
Olha lá. Você recalcou aí um pouco. Porque assim, eu nunca vi, ai, tô 3 da tarde na sala de casa, olhei e vi. Não, era sempre eu tava no meu quarto, já meio com sono, 8 da noite. Às vezes tava, já tava meio dormindo, aquela interzone, assim. Mas às vezes tava acordada, mas já era de noite.
Não, em geral é de noite, né? Você acorda no meio, vê. Eu lembro na casa da minha madrinha, assim. E sabe por quê? A minha família, a minha mãe é de sítio, né? Então a gente ia muito pro sítio da minha avó. Então, todo o contexto já...
Sítio é bom de ver, hein?
Eu via. E a minha avó contava muita história. Muita história de fantasma. Então, a gente ia dormir naquele frio, né? Naquele silêncio absoluto. Silêncio absoluto, não. Você ficava ouvindo os animais, né? Aquela escuridão e... A casa da avó, tudo aquilo. Aí você via fantasma.
Eu tenho uma história de um amigo que tinha um sítio. E aí a minha família foi, eu fui com esse amigo. E aí eu fui dormir. E aí eu tô no quarto, eu tô dormindo, daqui a pouco entra um cachorro lindo, assim, marrom, com olho meio claro, um cachorro diferente, super bonito, eu faço um carinho nele, ele fica me olhando. No dia seguinte, café da manhã, eu falo, cadê o cachorro maravilhoso? Que cachorro? Um cachorro marrom, com olho meio claro. A família se olha, assim, eles pegam um porta-retrato. Este cachorro, eu falo, é.
Jura?
Este cachorro morreu há 3 anos.
Ah.
Aí eu falei, não tá legal esse negócio aqui, não. Não quero mais isso aqui, não. Fiquei apavorada. Eu vi umas paradas.
Ah, eu achei isso legal.
É legal, era bonito. Não, e era bom. Tinha coisa que era boa. Eu tinha uma... Vai virar uma mesa espírita.
Não.
Vamos
shift.
Parou. Mas eu vi uns negócios. E aí, hoje em dia, você tem alguma religião, alguma coisa que você acredita?
Eu sou do candomblé.
Que legal. Você tem um lugar bacana em São Paulo que você vai? Porque eu testei alguns, eu adorei todos que eu fui. Mas eu acho que tem que ter um... Esse é o meu, sabe?
Você tem que achar o lugar,
teu
lugar, né? É muito pessoal isso, assim. Mas eu vou... Há muitos anos já que eu vou. E eu ia no Rio. Aí meu pai de santo lá faleceu. Aí eu vim pra São Paulo e encontrei minha casa aqui.
E faz um bem, né?
O candomblé é muito importante, assim, pra mim. E é lindo, né? Fora a coisa cultural toda, que é uma outra forma de ver o mundo, de sentir o mundo, de estar no mundo, assim, uma outra percepção, né?
E você sente que é importante também, por você ser uma figura pública e muito olhar em cima de você, ele dá uma protegida? Você pensa um pouco nisso?
Ah, isso é uma das coisas, mas isso não é o principal, sabe, pra mim hoje.
Você vai por um...
É, eu acho que isso até eu já tô mais que... Eu já tô com essa proteção aí, porque eu nem penso mais nisso.
Olha que bom.
Hoje eu me sinto...
Já foi uma preocupação lá atrás.
Ah, já foi uma preocupação em tudo, né? A gente vai ficando mais velho, você vai ficando mais segura no mundo, né? Então, eu era mais defendida, sabe? Eu era mais bicho do mato, sabe? Eu era mais selvagem. Uma oncinha, assim. E aí, a coisa de fazer televisão desde muito cedo, né? Te faz ficar sempre... Ficar mais armada, assim, em relação
Até porque tinha
aos
essas
lugares.
Fofocas, essas
aí você vai num lugar, você não se sente confortável, você assim. Mas aos poucos eu fui conseguindo me libertar disso e hoje eu sou uma pessoa que eu faço o que eu quero, sabe? Eu vou pra onde eu quero, eu me sinto bem mais. Ah, eu tô aqui nesse mundo, cara, eu vou viver a minha vida.
Você entrou numa pira de proteger muito seus filhos de tudo, assim, de foto?
Eles se protegem.
Eles já nasceram...
Eles nasceram já com isso, né? A Betina não gosta de ser fotografada.
Tem uma foto dela na internet inteira.
Aí eu fico pensando, nossa, ficam achando que eu sou uma... Que mãe que eu sou, que não posto meus filhos. Mas eles é que não deixam. Eles não querem. Entendeu? Então eu não posto, né? Eu respeito. Eu acho que a minha filha fala... Eu não quero ter milhões de pessoas me olhando. Eu tenho esse direito. Eu falei, você tem todo o direito.
Nossa, tem todo o direito.
Então... O dia que ela quiser, ela vai.
E ela tem o Instagram fechado só para os amigos.
É.
Que interessante, né? Porque, pelo menos, a maior parte das meninas da idade dela quer justamente ter esse monte de seguidores.
Não,
né?
Ela não quer isso.
Ela é o oposto.
É.
Que legal, que bom.
Agora, o Antônio é ator. Hoje em dia, ele é ator. Então, hoje ele já está mais aberto, né?
Uhum.
Já é diferente.
Mas ele
também levou um tempo, né? Também, enquanto criança, também teve um certo trauma, né?
Mas você virou meio
bicho, assim,
do Leblon. De proteger eles quando eles eram pequenininhos, de não aparecer em fotos, você ficou meio...
Ah, não assim radical, né? A gente tomava cuidado, a gente tinha esse cuidado, mas não dá pra controlar tudo.
E você deu uma entrevista falando que você também medita.
Eu medito, agora eu tô numa fase que eu tô meditando menos, porque às vezes tem isso, né? Tem horas que você tá bem assídua
E tem horas, na pandemia eu meditei todo dia, assim, foi maravilhoso. E aí quando tá muito corrido, tem que acordar cedo, eu paro de meditar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dormir.
Eu também gosto muito de dormir.
É, eu quase não troco nada por isso, sabe? Então, eu 8 horas de sono. Se eu acordo antes, eu falo, não, vou dormir, tenho que voltar a dormir.
Porque você fica
aí
meio...
eu levanto como uma banana, que banana dá sono, e tomo um negócio lá de homeopatia e volto a dormir até das 8 horas.
Porque senão você fica com uma sensação meio cagado o resto do dia.
Fico.
Eu tenho isso também. Quando eu não respeito as 8 horas de sono, parece que eu tô meio... Começa a querer dar uma dor de garganta, uma dor de cabeça.
Ai, aquela coisa no olho fica pesando, né? Tem gente que tem intolerância. Eu não tenho tolerância a passar sono, sabe?
E você nunca teve insônia? Você vai que
vai. Claro, não. Às vezes tem insônia, né?
Mas dorme
bem. Eu durmo tarde, né? Eu sou uma pessoa que durmo tarde, acordo tarde, né?
É, isso era uma...
Se me deixar livre, né? Assim, na vida.
Você vai dormir tarde, acorda tarde.
Mas um dia eu vou mudar isso também. Fico sonhando que um dia eu vou acordar de manhã,
vai
olhar,
fazer,
abrir a janela, oh,
vai,
os passarinhos,
vai correr no parque. Aquela pessoa que 7 da manhã já fez o Cooper, já leu 3 jornais.
Nossa, isso é lindo.
Eu também sonho, com
um
isso.
Um dia vai chegar a hora.
Eu vi também uma entrevista você dizendo que falando isso, que você dormia muito e que você precisava de terapia, que faz terapia já há muitos anos. Eu faço há 20, tá? Eu preciso muito de terapia. Aí eu fiquei com vontade de perguntar se você é o tipo de pessoa que pira tanto em pensamentos que depois precisa dormir para descansar a cabeça, sabe? Porque eu penso tanto ao longo do dia e nem sempre é coisa boa. Minha cabeça fica trabalhando para trazer imagens malucas, assim. O dia inteiro é uma fabriquinha de pensamentos.
É, mas por isso que a gente faz análise, né? Por isso que eu tenho meus orixás que cuidam de mim para tirar esses pensamentos ruins. Porque tem uma coisa assim, né? A nossa cabeça é sagrada, né? É, no candomblé a gente fala que é ori, isso que se chama ori, sagrado. Então você tem que preservar o seu ori.
Olha que interessante.
É. O seu ori é ligado ao seu, né, ao seu orixá. Tal. Então não é para deixar nem gente, nem pensamentos ficar invadindo. Ninguém tem esse direito de invadir você, invadir tua cabeça, invadir o seu ori. É, então você tem que cuidar da sua cabeça como algo que você tem que cuidar mesmo. Então, os pensamentos ruins, as coisas ruins, você tem que... Não tô falando assim, pô, eu sou a mestre, sei fazer isso. Não, às vezes a gente realmente, né?
É tomado por um...
Mas você tem que ter esse cuidado,
e você,
né,
cuida fazendo terapia, cuida meditando, cuida dormindo,
Eu faço análise também, né? Eu adoro psicanálise. Eu sou há muitos anos também, né?
Preciso
de um técnico, né, no jogo.
Sim, eu faço há 20 anos também. E o que você acha que a terapia trouxe, assim, para a sua vida de mudança primordial? O que era uma coisa que acontecia que você acha que você está linda?
Não sei te dizer isso, assim, nem sei. Queria que pensassem. Hoje eu sou mais eu, entendeu? Você vai caminhando para se tornar mais você mesma.
Mais à vontade com quem você é.
No mundo, né? Para você pisar mais tranquilo nesse planeta Terra.
Sim, né? Muito bom. E eu vi esse vídeo de você curtindo uma balada com a sua filha. E vocês tão lindas as duas, assim. É um vídeo tão bonito que você postou, que é uma rara aparição dela.
Uhum.
E como que é a relação de vocês? Ela tá com que idade agora? Ela tá com
19.
19. Nossa, ela já tem 19, achei que ela tinha uns 15. E ela mora com você?
Ela mora comigo.
O Antônio não mora mais.
O Antônio não sei nem onde mora.
Foi que foi pra vida. Faz tempo?
Ah, faz uns aninhos.
E você deu uma sofrida quando ele saiu?
Ah, eu sofro até hoje, né? Porque eu não sei onde tá, some, mas tudo bem, respeito. Faz parte. Ela não, ela é minha parceirinha.
E
dá trabalho, né? Tem hora que você fala, ai meu Deus, que eu tive filho? Pra que eu fui inventar de ter filho? Mas era um sonho da minha vida ter filho, eu queria muito. Eu não seria uma pessoa realizada se não tivesse tido filho, porque eu queria ter filho. Mas eu entendo quem não quer, porque olha...
Não, eu entendo também.
Negócio puxado,
e
né?
Você já tinha entendido que era puxado e foi ter outro, então você realmente queria ter filho.
Pois é.
Porque eu entendi que era puxado e parei ali em uma só.
Pois é.
Você repetiu a dose.
E repeti, né? Casei de novo, quer dizer, de novo não casei, e aí eu falei, pô, vou ter filho, vou ter outro filho.
E as duas foram, você era bem nova, né? Se você já tem uma filha de 19?
Não era bem nova. Era a idade de ter filho, assim, sei lá. Normal. Normal. E aí a Betina... Ah, eu fico bem feliz, sabe, de ter a Betina de parceira. Agora, mais parceira ainda, né? Porque tá com 19 anos. Então é gostoso, sabe? Ela tá amadurecendo.
Ela divide coisas com vocês?
Sim.
Eu tinha essa coisa de mãe amiga, eu dividia tudo com a minha mãe. Depois, uma hora, me caiu uma ficha que eu tava dividindo demais. Sabe? Porque eu contava coisas de namorado, de experiências, assim. Eu tinha minha mãe como melhor amiga mesmo. Aí, uma hora, eu pensei, vou cortar esse negócio aqui.
É mesmo?
É. E a minha mãe ficou triste quando eu cortei.
Ah, coitada.
É. Mas eu comecei a me incomodar um pouco da mãe estar nesse lugar de melhor amiga.
Não, eu não tive isso, não. Com a minha mãe, era mãe mesmo. E eu saí de casa muito cedo, sabe?
Você saiu com que idade?
16 anos.
Nossa, pra trabalhar?
Eu fui fazer intercâmbio e não voltei nunca. Voltei do intercâmbio, já fui... É, meus pais estavam em Santos, eu fui pra São Paulo pra fazer faculdade.
Então saiu super novinha.
Prematura até, né? 16, muito novo.
Muito.
Né?
E seus pais foram de boa?
Sim. Meus pais sempre me incentivaram muito, assim, a ser uma pessoa independente.
E você tem uma relação com eles de falar, de ligar?
Claro,
são próximos?
Sim.
Não teve, sua família não teve brigas na época Lula-Bolsonaro?
A gente tomava... É, sim, mas não brigas assim, seríssimas, sabe? A gente não falava muito de política. Eu respeitava. Meus pais também têm um bom senso.
Entendi. É, o meu pai é bolsonarista, foi bem difícil.
É mesmo?
É. Minha mãe é super... Só posts de Lula. Mas o meu pai, até agora... O meu pai é o cara que realmente gostava do Bolsonaro. Porque até agora ele tá fazendo campanha pro Bolsonaro. Ele não entendeu que já, a gente já se livrou disso. Ele ainda continua, sabe? Esse era o Bolsonaro raiz mesmo.
É, você via que esses WhatsApp, essas coisas, né? Que mandam pra eles tal, e tal. E quando eu vi, minha mãe tava caindo assim no conto, sabe? Eu falei, não, mãe. Presta atenção, mãe. Ah, no começo, isso. Né?
Uhum.
E a gente tenta falar, né, o quanto dá, assim, as pessoas são independentes para gostarem
você
do que elas
querem.
Você
teve alguma questão de trabalho com ter se colocado politicamente?
Não tive, e eu me coloquei no meio da novela das oito agora que eu fazia a travessia, sabe? Eu falei, não, eu tenho que me colocar. Agora, eu não acho que todo mundo tenha que se colocar, não. Eu acho que as pessoas são livres. Pra fazer o que elas querem.
Você não tem bode de atriz que
não.
Nunca falou nada?
Não, não tenho. Acho que cada um
tá
no seu
jeito.
Claro! Uhum. Claro! Agora eu, com o meu histórico, com quem eu sou, me senti sim na obrigação de me colocar.
Sim, foi bem legal, foi bem importante.
Que bom, fico feliz.
E eu vi que você... Já aconteceu de você postar suas fotos lindas e alguém entra lá, sempre tem alguma pessoa que entra lá, e muito mídia também que coloca, exibe corpão aos 50 e não sei o quê, linda aos 50 e não sei o quê. Isso é uma chatice, né?
É, isso é uma chatice.
Que caceta que é isso? Por que, que tem que ter a idade ali?
Ah, porque as pessoas no Brasil ainda não aprenderam que 50 anos ainda...
Primeiro que 50 anos é muito nova.
Claro!
E depois que assim...
Não, isso parece dos anos 50, não parece? Fala parece. De jornal, de revista de
ele está
dos
melhor
anos
que
50.
Menininha. É, e tem uma...
É muito antigo, isso é antigo, né? É que a visão das pessoas é antiga.
Uhum.
Não é que uma mulher de 50 anos seja antiga, não. Ao contrário, mas a visão das pessoas é que tem que mudar, né?
Sim.
Porque, cara, hoje em dia, né? Tudo que a gente vai viver, sei lá, muito mais tempo.
Pois é. E isso ainda não evoluiu.
Não. E a gente... Acho que quando isso evoluir, assim, nosso país vai estar melhor. Porque é uma infantilização, né?
É uma chatice, porque... Não é um elogio. Você não fica feliz quando alguém fala, nossa, lindíssima aos 50 e poucos. Não é um elogio pra você, né?
Não.
É irritante.
É legal quando a pessoa fala, nossa,
lindíssima.
Ou, sei lá, nossa, como você é bonita. Ou como eu gosto de você. Ah, que legal. Beleza. Nossa... As pessoas, coitadas, as pessoas não vêm falar por mal, sabe?
Não vêm,
Eu entendo que não é por mal. A imprensa não, a imprensa era pra ser mais ligada, né?
Uhum.
A imprensa realmente tem que mudar isso.
sabe? Como foi feito o trabalho, o racismo, a questão do gênero, essa questão do etarismo, a imprensa ainda não embarcou, não.
Uhum.
É muito feio isso.
Sim,
muito
tem toda
feio.
A razão. Uhum.
Mas as pessoas na rua, elas vêm falar com amor, sabe?
Não parece
brigada,
a idade que
tal.
Tem.
É, fica aquele sorriso amarelo.
É.
Eu tento sorrir, porque eu sei que a pessoa tá tentando ser legal.
Sim.
Mas vamos mudar isso, né? Vamos.
Mas eu acho que a hora que mudar na mídia, talvez mude para essas pessoas, porque é um pouco espelho, né?
Uhum.
Então vamos para o maravilhoso internacional quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Cátia. Vamos lá, primeira pergunta. Em 2020, rolou todo aquele lance de você se vestir de indígena no carnaval e do papo da apropriação cultural. E você estava ali, lindamente, protestando pelos direitos dos indígenas, com os indígenas do seu lado, que depois foram falar. Na época, isso te chateou muito? Você ficou triste?
Ah, fiquei, né? Claro que eu fiquei. Eu fiquei um dia, no dia que aconteceu, eu fiquei muito chocada e eu fiquei triste. Eu me senti atacada. Realmente, eu me senti vulnerável. Mas aí, eu lembro que eu fui no supermercado, lá no Rio, assim... E aí a galera veio e falou, ai, parabéns, não sei o quê. Aí eu fui numa festa de carnaval, um after, assim, incrível. Ai, a galera veio falar comigo, oi, oi, parabéns, te adoro, nossa, super legal. Eu falei, epa, acho que não foi bem assim. Aí depois veio a carta dos indígenas, da APIB, falando, olha, não, ela é parceira, nós estávamos juntos. Eu pedi autorização, e eu nem estava vestida de indígena.
Você estava maquiada, né?
Eu chamei... uma pessoa que, ele inclusive faleceu, mas ele fazia um trabalho de resgate da pintura indígena corporal.
Uhum.
Ele ia nas aldeias, ele era indígena, obviamente, e ele estava resgatando a pintura indígena com os próprios indígenas. Então, a Sônia me recomendou ele e eu falei, vem para cá. Eu hospedei ele na minha casa. E ele me pintou. Eu estava com uma pintura feita por um indígena, né? Então, esse caso de apropriação cultural não cabe ali. Mas eu também entendo, sabe, que as pessoas... É tudo muito rápido, as pessoas nem sabiam que... Porque a gente que está lá, né, o Baixo Augusta é um bloco de carnaval que a gente tinha um tema, a resistência. Era um bloco de resistência,
uhum.
O Baixo Augusta. Não é assim, uma festinha qualquer. Não, era uma
tem
coisa...
Tem tema forte ali.
É. Uhum. A gente tem um bloco ativista,
uhum.
Né? Então, a gente sempre teve questões políticas, assim, no bloco. E aí, o tema era resistência. E o povo que estava sendo atacado ali eram os indígenas. Eu falei, bom, vou chamar os indígenas. Vamos falar sobre resistência? Vamos falar sobre os indígenas. Mas nem todo mundo tinha essa informação toda, né? Então, as pessoas reagem muito imediatamente.
Mas essa reação imediata, sem informação, ela causa muito mal para tudo. Ela é uma estupidez desse... Eu acho que o cancelamento, esse lado do cancelamento, de querer destruir alguém sem saber a história, isso é muito nocivo, isso é muito extrema-direita. É pessoa da esquerda agindo como extrema-direita.
Mas
muito...
é a esquerda também, né, que faz isso, né?
Faz.
A gente tem que saber que é a esquerda.
Sim, sim.
E é uma coisa do ser humano, né?
Mas essa passou
pulsão
e depois...
Pulsão agressiva. Pulsão destrutiva. E é da geracional, assim,
e
né?
E acho que tem um incômodo de você... Você tava ali lindíssima.
É tudo muito louco,
é
né?
Tudo
e
muito
é tudo muito
louco.
Breve também. Tudo muito rápido, né? Cancelado um dia, no outro... Agora, tem pessoas que fazem coisas realmente sérias, né? Que são... Que aí você... Mas eu... Esse tribunal da internet, assim, a priori, eu sou...
Você já tá...
Ah, eu acho que é muito sério você julgar e condenar alguém, né, assim, pela internet.
Muito.
Pra isso você tem a lei, né? A lei é que diz se você cometeu um crime.
Sim,
né?
Total. E você disse em algumas entrevistas mais recentes que você tá numa fase, e dá pra ver que você tá, mesmo a hora que ela chegou aqui, eu fiquei uns 10 minutos em silêncio, embasbacada por tanta beleza. Você tá numa fase muito livre e bonita, né? Que você se sente mais livre, mais bonita. O que, que você acha que você deixou pra trás? Você era o quê? Mais insegura? Mais o quê? Você se sente numa fase mais livre com o seu corpo?
Não só com o meu corpo, né? Com a minha alma, né? Na verdade. O corpo vem depois, né? Primeiro é o seu espírito que vem.
Sim.
Eu me sinto mais tranquila. Eu me sinto mais apaziguada. Menos com as defesas, menos colocadas. Assim, eu falo, pra quê, né? Eu fui me libertando disso, dessas defesas. Hoje,
Tem uma sensação também, né, que a vida de finitude, né? A gente sabe que a vida não vai durar para sempre. É importante ter essa noção de finitude, né? Vamos aproveitar, vamos viver. Eu sempre tive isso, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de viver. Eu gosto dos prazeres, eu gosto... Né, eu lembro que, assim, eu fiz engraçadinha, assim, aí... sucesso, não sei o que, não sei o que, eu peguei minha mochila e fui para a Europa, fazer meu primeiro mochilão, ganhei meu primeiro dinheiro e fui mochilar. Então eu sempre tive essa vontade de estar na vida, e isso me acompanha até hoje, mas agora eu me sinto mais à vontade no mundo, sabe?
Mas tem uma coisa assim de gostar mais do seu corpo também, você fala bastante nas últimas entrevistas que eu vi, de estar se achando mais gostosa, mais bonita, não?
Ah, eu não sei, pra mim não passa muito por aí, sabe? Porque...
É uma coisa mais de...
Não, porque, sei lá, antes até era... Não sei, não...
Não é por aí?
Não.
Uma coisa mais de você com você ali, de paz de espírito.
É.
Eu tenho te sussado mais gostosa e mais bonita, assim. Depois dos 50, acho que veio uma coisa
não,
mais
mas
à
vem,
vontade.
Mas isso é verdade. Né? Isso é verdade. Não necessariamente tem a ver com o corpo, porque acho que o corpo,
é que o corpo
meio que continua meio igual. Você vai malhando. Tá mais difícil de emagrecer, então tem que fazer uma dieta. Isso eu acho chato pra caramba,
é
né?
Chato
porque eu adoro comer, cara. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho paladar, sabe? Eu tenho paladar aguçado. Eu gosto de comer. Eu tenho o meu lado hedonista, sabe? Uhum. Muito.
E é um porre fazer dieta, né?
É, eu acho
insuportável. Mas aí você tem que fazer o quê? Pra um papel? Pra um negócio?
Não, assim? De vez em quando pra você chegar num... Né? Porque aí tem, né? Aí é mais difícil emagrecer, né? Antigamente eu emagrecia com mais facilidade. Mas a gente... Voltando ao assunto, qual que era o assunto? O assunto é... Não, é justamente você, sei lá, você vai se diferenciando, né? Você vai sendo quem você é. Você vai, quanto mais tempo, tipo, eu demorei 53 anos para ser quem eu sou. É simples assim.
É simples, né? Você foi aprendendo, fazendo terapia, se gostando.
E eu pretendo falar isso até o fim da minha vida, né? Sabe?
É muito bonito mesmo esse... Muito bom. Vamos agora para o quadro Discovery Channel. Você, enquanto uma parceira amorosa, faz mais o tipo intensa, vou morrer, se não der certo, ou blasé, tô cuidando da minha vida, se rolar, rolou?
Vai, vamos lá. Intensa, vou morrer, se não der
certo. Você faz mais o tipo... intensa, vou morrer se não der certo aqui, ou blasé, tô cuidando da minha vida, se rolar, rolou.
Ah, depende, né, da situação, né, para algumas situações você fica mais intensa,
mais
outras
apaixonada.
Mais blasé, né, depende do...
Uma apaixonada
do
ali.
Do nível da paixão. Tá, mas apaixonada, não, eu, em primeiro lugar, ter a minha sanidade, né, mental.
Não vai perder ali as estribeiras.
Não.
Mas novinha perdia? Ficava apaixonada de emburacar, assim? Tipo,
não, sempre, claro, ficar apaixonada já é um afeto, assim, realmente que você fica transformado, né? Você já sai de você, a paixão é isso, né?
Sim.
Tem esse controle sobre a paixão,
sim,
né? Mas eu tenho princípios, princípios de cuidado comigo mesma, né?
Sim.
Aquilo que eu tava te falando, começou a perturbar muito minha cabeça, não.
Não, você bota você em primeiro lugar.
É.
Você é boa de correr de coisa tóxica?
Sim. Às vezes demora, né? Pra você perceber que tá tóxico. Essa que é a coisa. Às vezes demora pra você perceber que aquilo é tóxico. Mas quando você se toca, você
aí
sai
vai
fora, né? Isso não só pro amor, mas relações, situações.
Sim.
Em que você se
amigos,
coloca.
Trabalho. Às vezes você se coloca em situações.
Não, até, por exemplo, tem uma coisa que é tóxica pra mim. Quando eu vou... Nossa... Eu vou ter que botar a roupa, abrir o... Eu tô sempre atrasada. Abrir o guarda-roupa, escolher uma roupa. Falar, ai, meu Deus. Eu sofro com aquilo. Eu começo a falar, ai, tá, Alessandra, por que você não saiu mais cedo? Por que você já não viu essa roupa? Por que você não fez isso? Situação tóxica.
Que você se colocou.
Sim, entendeu? Você começa a perceber quais são essas situações que você não merece passar por isso. Por que você tá fazendo isso com você? Vai, relaxa. Ah, respira.
Total.
Começa
total,
de novo.
A gente se coloca.
Entendeu? Então, só que você é habituada, né, a comportamentos tóxicos,
a gente não se liga. Tem que ter consciência, né? A consciência é uma coisa muito importante. Não dá pra sair vivendo só.
Nossa,
isso... Falou sobre pensamento. Eu acho pensamento uma coisa muito, muito boa. Eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar.
Mas tem que selecionar qual, né? Pra não
é, você
não
tem
se
que ampliar. É, o pensamento tem que ser fluido, ele tem que ser consciente, né? Porque às vezes você se depara com uma situação. Por exemplo, outro dia eu estava em casa tomando um café com a minha filha e eu olhei aquela cena. Falei, ah, que gostoso, eu tenho que tomar um café com a minha filha domingo de manhã. E aquilo adquiriu uma outra tonalidade para mim. Que é isso que é a consciência daquilo. Né?
Sim.
Ia passar batido café. Mas falou, olha que importante.
Poder
perceber.
Honrar aquele momento.
As situações,
presente ali,
né? Uhum. E aí você vai aprendendo também nas negativas, você fala, opa.
O que eu tô me causando?
Não tá bom
aqui?
Isso. Às vezes não é nem você que tá se causando, às vezes você está num lugar que está causando, então sai fora rápido, rápido, rápido.
É, às vezes eu me pego numa onda de pensamentos ruins para me derrubar. E chamo isso de, ah, é a minha cabeça, eu sou meio neurótica, eu penso... Não, isso é um negócio que tá me poluindo, né? Eu acho tão bonito isso que você falou de tratar a nossa... Como é que é o nome?
Ori.
Ori. Ori.
Ori.
Ori. Como se fosse uma divindade, né?
Não, e é.
E é uma divindade. Muito bonito. Tem uma coisa de um... Que eu fui uma vez num candomblé que falaram que tinha que cuidar muito, porque eu que escrevo, tinha isso aqui aberto, glândula pineal. Já ouviu falar nisso?
Já ouvi.
E que é quem escreve tinha isso muito aberto, então que eu tinha que proteger, dependendo do lugar que eu fosse, colocar um chapéu. Essa região aqui já me falaram muito, assim, interessante. Já correram de você por não aguentar você ser esse mulherão muito inteligente, muito, tipo, ai, não, isso aqui, eu vou pegar uma mulherzinha, uma bobinha aqui, isso aqui.
Você diz homem?
É.
Ah, nem sei. Se fizeram isso, não me falaram que foi por isso. Mas aí também, ó, vai, corre mesmo. É melhor que saia corrido, cara.
Quem fica...
Eu não vou querer uma pessoa assim.
Quem fica perto é porque já tá com coragem, né? Que senão já corre. Mas é. Não teve um cara que você paquerou e o cara falou, ah, isso aqui vai dar um trabalho, é muita mulher pra mim. Não teve?
Eu não sei que eu não tava na cabeça do cara. Você tá fazendo o cara aí, eu não sei.
Tô fazendo o cara embora.
Eu não sei, talvez, pode ser, né? Pode ser.
Pode ser. E você faz o tipo que você olha e fica esperando o flerte ou você vai lá e paquera? Fala, eu gostei de você, vem aqui você, escolhi você.
Não, não sou tão assim, não. É... Como é que se fala? Não. Eu sou mais suave.
É, não é... A atitude tá só nesse olhar, que ela deve dar só um olhar desse e já derrubou uns três. É, você já teve alguma relação que o cara não comemorava tanto seu sucesso e que isso te incomodou?
Ah, já, né?
Já, toda já. Mulher, né?
Toda mulher.
Impressionante. Eu pergunto, eu faço essa pergunta para toda mulher que vem aqui.
É, isso é fato.
Que coisa, né? Quanto tempo você acha que para mudar isso? Mais uns 30 anos?
Eu não sei.
Nossas filhas
vão ter...
Eu nem
sei se vai mudar.
Será
no Brasil?
Que...
Acho que é uma coisa muito do Brasil também, né? Talvez mude, né? Talvez mude. Talvez.
Eu fico pensando se a minha filha vai ter isso melhor, assim, na vida dela, sabe? De não incomodar tanto.
É, a minha filha, com 19 anos, ela não tem ainda tanta noção do machismo, sabe? Talvez porque ela esteja um pouco melhor, né? Ela ainda não entende tanto o que a gente
então,
sofre.
Então, isso é uma esperança de que...
É, eu falo, Betina, você vai ver como é que é. Mas talvez no mundo dela ainda já esteja mais equilibrado, né?
Os meninos da idade dela,
pode
né?
Pode ser, pode ser.
Sim. Há uma esperança. Você já conheceu alguém através de aplicativo?
Aplicativo é uma coisa complicada pra mim, né?
Não dá. É, muito figura pública. É. Nunca entrou, né? Não dá. Imagina você não
já aplica... entrei pra ver como é que funcionava o negócio. Eu ficava... Falei, pô, todo mundo tem isso. Deixa eu ver como é que é, né?
Vivo, mas não foi
amigas,
sua cara.
Assim, não dá pra minha
dá.
Cara
imagina.
Assim, né?
Até porque vão achar que é fake. É. Imagina você lá. Não, bom. Você, quando você vai pro carnaval, já te deu vontade, assim, de beijar uma pessoa qualquer e você fala, cara, não posso fazer isso, vamos fazer foto, já vou inventar que é um namorado meu. Você já deixou de curtir um carnaval por ser uma figura pública? Você fala...
O carnaval, já deixei de curtir o carnaval várias vezes por ser uma figura pública, porque eu gosto de estar no meio da galera, né?
Uhum.
Eu não gosto de estar...
No cercadinho.
Não gosto. Não gosto mesmo, assim, sabe? E tem vários carnavais, né? O Baixo Augusta, por exemplo, é bem específico, né? Uhum. Eu curto...
É um público...
Não, eu curto estar lá fazendo aquele papel, né?
Sim.
É muito lindo.
É lindo,
aquilo,
é muito
assim,
legal.
Eu sinto... Costumo dizer que eu sou uma popstar, assim.
Uhum. É legal demais.
Não é uma coisa que a atriz tem a chance de viver aquilo. Né? Os é músicos têm, né? Acho que
é diferente,
é,
né?
Porque você tá aquela...
É um momento Ivete,
música,
né?
Uau!
É muito legal.
É muito, muito legal. Então, você curte desse jeito, né? Agora tem as festas, que você vai curtir de outro jeito. Você tem que saber onde você tá, né? Eu sou uma pessoa que preservo a minha... Eu sou discreta, né? Não gosto de fiquem falando, fazendo... Mas eu faço tudo aquilo que eu quero. Eu te falei, eu faço aquilo que eu quero.
Faz isso
eu arrumei
jeito você dá o seu, você dá o seu
não,
jeito.
Não, e... Sim. E... Enfim. Eu acredito que eles têm que aproveitar a vida, né? Ser feliz.
Certíssima. Você que está na Globo, quanto tempo que você já trabalha para a Globo?
Há mais de 20 anos, né?
Você sentiu uma...
Eu sou ruim com datas, eu não consigo lembrar direito.
Mas é muito tempo.
Mas uns...
Você sentiu uma diferença grande com essa mudança toda, a hora que começou a ter compliance, as pessoas irem no RH, falar de assédio moral, assédio sexual? Você assistiu de perto essa mudança, assim, de ver...
Eu assisti um pouco. É, hoje está melhor. Apesar de ser... Às vezes pode ser um pouco chato, né? Porque você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes você caiu uma caneta, você fala, porra, caiu caneta. Nossa, isso aqui.
Ai, meu Deus, ela tratou todo mundo
mas
mal.
Mas vale a pena, porque a gente tá mais protegido hoje, né? Tá bem mais protegido, cara.
Sim, tem, uhum. É importante ter, né?
Muito.
Você chegou a ver coisas muito ruins perto de você, de assédio
já
sexual?
Vi. Assédio sexual eu não vi tanto, pra te falar a verdade, mas assédio moral, sim.
Você acompanhou coisas pesadas?
É,
sim.
A gente... Eu
você chegou
já
a passar?
Sim.
No
era
começo.
Natural, era tão natural.
Sim.
Que hoje tem um nome pra isso, né? Mas era natural, você se sentia oprimido, você se sentia... Era... Nossa.
Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Tipo, eu não vou aguentar isso aqui.
Ah, eu tenho essa coisa chamada vocação, né? A vocação, ela te empurra pro negócio, porque não adianta você só ter talento, né? Tem muita gente que tem talento e não tem vocação. A vocação faz você se segurar a onda, pro, né? Sentar no caixote, porque, cara, as pessoas pensam que é um glamour, né? Uhum. Nossa vida. Não é. É lá fora, né? Mas quando você tá ralando pra gravar um negócio, é difícil pra caramba. Às vezes não tem nem cadeiras. Senta no caixote ali na três tabela. Bota as três tabelas aqui, Patrícia. Pelo amor de Deus, me dá uma água. A coisa não é fácil, sabe?
Sim.
Então, e tudo, isso tô falando da coisa bobinha, né? Engraçadinha, mas vem com muita coisa.
E mesmo crítica, né? Eu lembro que fizeram com a Adriana Esteves naquele papel, que ela era muito novinha. Eu não lembro que novela, eu era criança, eu acho. Que destruíram ela, falaram que ela estava péssima no papel, ela entrou numa depressão terrível, síndrome do pânico, e assim, ela é uma das maiores atrizes, eu acho ela muito foda. Então, crítica, eu lembro quando você fez As Gêmeas, que foi um dos papéis que eu mais amei você, que tinha crítica também, isso deve ser muito difícil, né? Eu, quando sai crítica de livro meu, fico uma semana derrubada, assim.
É difícil mesmo, mas eu comecei a nem ler mais.
Você parou de ler.
É, nem vejo.
Muito bom, vamos para o último quadro, que é o quadro da Dica Cultural, Diquinha Marota. Eu vou dar a dica do livro que eu tô lendo agora, nesse momento, chama Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Eu adoro a Conceição Evaristo, ela é uma autora que cunhou o termo escrevivências, que são os textos autobiográficos dela, que mistura com um pouco de ficção, então tem um pouco de autoficção. E esse Becos da Memória são memórias de infância, da adolescência dela, misturado com um pouco de ficção. E é muito lindo. Ela é uma das minhas escritoras preferidas do Brasil. Dá a sua dica pra gente.
Ai, que nervoso que tem essa hora de dar dica.
Pode
eu fico nervosa, não sei nada. Me some tudo da cabeça.
Eu sei como é. Some. Na hora de lembrar, não tem nada.
O último livro que eu li foi O Torto Arado,
muito
que
bom.
Eu recomendo. Muita gente já leu, mas fica aí a dica de novo. Aí tem um outro bem lindo que eu li recentemente, que chama Escute as Feras.
Ai, demais.
É demais esse livro, né?
Demais. Série, que você viu por último, você lembra? Você vê bastante série?
Eu vi O Cangaço Novo.
Boa, né?
Muito boa.
Nossa, aquelas atrizes,
sensacional.
A direção, maravilhoso.
Sensacional, bem
amor,
orgulhoso.
Acabou, você foi ótima.
Eu queria ficar mais, porque eu gostei.
Eu também adorei.
Meu primeiro podcast.
Cada vez que ela mexia no cabelo, eu me apaixonava e voltava.
Uau!